Boa sexta-feira, são 10h18 e depois de uma semana marcada por uma crise política em Portugal que levou à admissão súbita do Primeiro-Ministro António Costa e que fez o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falar ontem ao país, comunicando assim eleições antecipadas para o dia 10 de março do próximo ano. Começa agora mais um Visto Fora, a análise semanal do país e da Europa, com Begonha Inhigas, Olivia Bonamici, a condução de Sérgio Costa. Estamos muito curiosos para vos ouvir esta semana. Bem-vindos a todos.
Bem-vindos, bom dia.
Bom dia.
E já lá vamos à análise ao momento político em Portugal, mas eu primeiro gostava de saber como é que vocês reagiram quando se aperceberam destes desenvolvimentos da política portuguesa. Não sei quem é que quer começar. Qual foi a vossa primeira reação?
Pois eu estaba, por sorte, porque eu acho que sou uma sortuda, realmente, porque as pessoas temos de reconhecer as coisas. Eu estou esta semana a trabalhar a partir de Lisboa, e então esta costela jornalística que eu tenho, eu estava a trabalhar, não é, para a Euroregião Galiza Norte de Portugal, mas a trabalhar a partir de Lisboa esta semana, e então vivi tudo em vivo e em direto, não é? E eu estava a fazer outras coisas, tinha uma agonia de trabalho, e um dos meus chefes diz: olha, que o que está a acontecer em Lisboa, que está a haver muitas buscas, muita coisa. Então começo a ligar o computador, tal, uau, tudo a ver, e acompanhar tal qual como quando eu exercia o jornalismo como correspondente, e a viver muito intensamente tudo isto e sorpresivamente.
Uhum. Desta vez não podes dizer maravilhoso, não é?
Não, sei não se isto o... foi uma bomba. Bomba.
Mas o Olivia surreal.
Não, mas eu curiosamente, eu estava a trabalhar sobre outra coisa, outra reportagem, e de repente recebo uma mensagem de um amigo meu que me diz: é desta vez que o António Costa vai cair. Só que o problema é que o meu amigo meu é anti-António Costa e diz-me isto todos os dias. Portanto, e de repente recebo mais uma mensagem. E digo-me: o que é que se passa? Ele está a brincar? Ou porque é que me diz todos os dias? E depois, claro, começa a ligar a televisão e a ver a rádio, não é? Sim. E de facto apercebe de facto este terremoto, este sismo político que aconteceu em Portugal.
Nisa, lá vamos então à análise à atualidade política portuguesa, mas para já, Teresa, vamos olhar para os temas europeus da semana.
Vamos lá, o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. A União Europeia dá luz verde às negociações para a adesão da Ucrânia ao espaço comunitário. Decisão de abertura de negociações deverá ser aprovada pelos líderes europeus na reunião do Conselho de dezembro. Begonha, há progressos que permitam de facto desencadear este processo de negociação para a adesão da Ucrânia à União Europeia?
Há progressos, mas eu acho que a Ucrânia, por muito que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, esteja e também nas redes sociais a continuar muito ativo e a dizer que realmente a Ucrânia está tudo. De feito, ele publicou várias coisas, não é? Vários posts a explicar que está muito cada vez mais perto e que vão continuar a trabalhar e a União Europeia para isto. Eu vejo que tudo o que está a acontecer agora em Oriente Próximo está a dificultar muito isto, não é? Sim. A Europa neste momento está focada noutras coisas. Temos muitos problemas nós. Houve muitas notícias de última hora em Espanha, em Portugal, a guerra no próximo Oriente, e realmente isto, todo isto que está a acontecer de atualidade internacional, vai dificultar isto muito.
Ainda assim, é um bom sinal a União Europeia dar essa luz verde para
desencadear
negociações.
Sim, mas eu acho que são fica também um bocado com boas palavras, não é? Sim, é luz verde, mas todos sabemos que isto vai demorar bastante.
Quando eu dizia bom sinal, Olivier, é um sinal de que a Europa não está a esquecer a Ucrânia. Mas eu insisto nesta pergunta: há progressos que permitam desencadear este processo de adesão?
Sim, eu diria que há um trabalho que está a ser feito, e a União Europeia reconheceu isso por parte da Ucrânia, por parte da Geórgia também, mas ainda há um longo, longo caminho. A questão aqui, que eu acho que o Ursula von der Leyen esteve muito bem quando disse que o alargamento da União Europeia responde a um apelo da história. É exatamente isso. É responder a um apelo da história. Porque ao contrário de Jean-Claude Juncker, que dizia, o antigo presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, que dizia que estava fora de questão de haver um alargamento durante o seu mandato, mas entretanto houve duas mudanças: a saída do Reino Unido e também a guerra na Ucrânia. E é evidente que a União Europeia tinha absolutamente que responder, e sobretudo mesmo em relação aos, como se diz em português, georgianos, não é? Georgianos, sim. Os habitantes da Geórgia, exatamente, os georgianos. Quando havia uma sondagem, eu vi uma sondagem esta semana que 80% deles sentem-se pró-europeus, 80%, é enorme. E a Europa não pode falhar este apelo. Este apelo da história.
Mas será fácil, Begonha, negociar ainda com um país em guerra? Será possível avançar?
É difícil, porque os contornos desta guerra, fica tudo muito lodado, que nos dizemos em espanhol, não? Muito embarrado. Agora a Rússia está-se a beneficiar, porque temos de dizer isto frontalmente, está-se a beneficiar de todo o que está a acontecer também em Oriente Próximo. E então está a facilitar também toda a sua estratégia, não é? Nesta guerra, não é? Agora não estamos a ver tão diretamente a Ucrânia, não é? O resto da Europa está a olhar para outro lado, com a sua problemática cada país, e então isto dificulta e beneficia a Rússia. Portanto, é bom que a União Europeia tenha dado este sinal, mas isto não significa que vayan a avançar rapidamente as negociações, porque agora a União Europeia tem tantas coisas sobre a mesa que realmente não sei como é que vai lidar com tudo isto da Ucrânia.
E depois é preciso não esquecer que a Ucrânia tem uma particularidade, que é um país enorme, 40 milhões de habitantes, e um país muito pobre. E portanto, um elemento como um país como a Ucrânia tem que ser também trabalhar tudo isto, não é?
Mas voltando aí, questões de corrupção, que são as grandes reservas da Europa relativamente à Ucrânia, não é?
Mas voltando à senhora Van der Leyen, vou fazer mais um elogio à Europa, que é em relação à Geórgia, por exemplo. Que é um país atualmente onde não existem, há problemas com a liberdade de imprensa, há problemas com as liberdades civis. Não é? Pronto, temos chamado um governo iliberal, um pouco como a Hungria é, e mostrar esse sinal de abertura, dizer ok, neste momento é um governo assim, mas os georgianos não podem pagar o preço da história por causa deste governo. Eu acho que mais uma vez é um sinal forte e inteligente que deu a União Europeia.
E o Zelensky insistiu nas suas redes sociais, que é onde ele comunica melhor, não é, para todo o mundo, essa luta da Ucrânia e do seu governo para, precisamente, contra a corrupção, a garantir que essa luta vai continuar e que a Ucrânia vai ficar, digamos, mais limpa, não é? de corrupção. Mas tudo isto também é difícil, porque com isto da guerra há muitos interesses econômicos de pano de fundo, não é? Exato. E então há coisas que a nós, deste lado da Europa, também se nos escapa, não é? E isso também preocupa, logicamente, a União Europeia.
Vamos avançar para outros temas, mas introduzindo aqui uma nota de humor, deixa-me dizer que o Olivier está muito... Já elogiou duas vezes a líder da Comissão Europeia.
Claro, deu muito bem com ela.
Quer ser assessor da Úrsula.
Somos dos raros a ter um número telefone de Ursula von der Leyen.
O assessor francês da presidenta da Comissão.
Pois lá está, não sei o que é que isto quer dizer, mas foi só sublinhar o facto. Muito bem, vamos da Ucrânia para a Espanha. Espanha, Begonha, que tem sido varrida por manifestações que degeneram em violência. Manifestações contra a amnistia aos independentistas e agora no dia em que está anunciado, foi concretizado o acordo do entendimento também com o Partido Nacionalista Vasco. Sim. Que futuro para o teu país, Begonha?
Ai, que pergunta. Se eu soubéssemos, o meu país está de rastros. Os espanhóis não podemos ir de normais, que isto é incrível. Mas isto, o que se está a viver, eu tenho, como sabem, um filho a estudar em Madrid, não é? Sim. E a preocupação como mãe, estou a receber imensas chamadas, olha, que tenha cuidado, que não vaya pelo centro, as manifestações. Porque pensem uma coisa, todas estas manifestações, os nossos ouvintes que queiram ir a Madrid ou que vayan ir próximamente, são mesmo no centro de Madrid. A sede do Partido Socialista fica ao pé da Calle Princesa, que é uma das, para mim, das ruas máis bonitas de Madrid, fantásticas, no centro, ao pé da Praça de España, e então é mesmo o coração de Madrid. Portanto, qualquer pessoa que vai ao centro até pode encontrar as manifestações, por isso que tenham cuidado. Todo isto está a dar também de rastros a imagem internacional de Espanha, mas eu também quero dizer cá uma mensagem que eu acho que é bastante clarificadora, e é que todos estes extremistas, porque são extremistas, vão a todos lados. É dizer, isto começou como manifestações pacíficas e que acontece sempre a un lumbe, não é? A unha serie de extremistas que paseían por toda a Europa, os mesmos que acompañaban as manifestações dos coletes amarelos, en Barcelona en 2017, cando foi depois do 1 de outubro, todos estes extremistas, dá para tudo. Há unha serie, unha corrente extremista que está a circular por toda a Europa e cando há este tipo de manifestações, radicalizan tudo moitísimo. Isto é un problema incrível, porque ontem, na última manifestação, levamos uma semana, na última manifestação em Madrid, diante da sede do Partido Socialista, houve mais de 6 detenções. É. Portanto, a violência está a aumentar dia a dia.
E já voltarei a ti, Begonha. Olivia, como é que tu olhas?
Sim, não, só queria registrar o que acabou de dizer a Begonha, porque ela discorda, que é a questão ela fala das manifestações violentas em Espanha e faz a comparação com o Coletes Amarelos. Bom, vamos ver uma coisa. É assim, uma pessoa tem todo o direito de manifestar contra a amnistia. Tem todo o direito. Não estou a ver aqui onde é que está o extremismo. Não há. O colete amarelo também não estou a ver qual é o problema de manifestar a sua raiva contra um sistema. O problema é que dentro dos coletes amarelos houve...
Agitador.
Houve... Não, pessoas completamente que não respeitam as leis da República Francesa. Sim. E como nas manifestações de Espanha, nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo saco. Ou seja, há pessoas que têm todo o direito de ser contra a amnistia e depois, e de manifestar até, e depois há a chamada ultradireita que até pediu para que a polícia espanhola não respeitasse as ordens de cima. Não, são pessoas da ultradireita. Eu nem chamo da extrema-direita, prefiro a expressão da ultradireita, porque tu podes ter extrema-direita sem ser de ultradireita, enfim, outra coisa. E o mesmo acontece em França, por exemplo, nas manifestações que houve de ultra-esquerda. São pessoas que não respeitam as leis da República e existem leis em Espanha. E tu não podes, mesmo manifestações à frente do Partido Socialista, a violência em Espanha que havia, mas são movimentos, pergunto eu, do qual eu questiono a legitimidade. Ou seja, o Partido Vox não questiona a legitimidade do Partido Vox, mas questiona sim movimentos, mas de pessoas que, com saudação nazi que eu vi em Madrid, pessoas que dizem eu sou cristão, não sou muçulmano, mas o que raio isto tem a ver com a amnistia? Mas o que é que tem a ver? É um pretexto. Para estas pessoas da ultradireita e ultra-esquerda, há sempre um pretexto para ou manifestações de ódio ou de violência.
Mas claro, mas realmente está tudo relacionado. Pois, eu tento explicar aqui é que começam por ser manifestações pacíficas convocadas por grupos de direita, mas pacificamente, e à medida que avançam os dias, há mais ultras, aparecem mais elementos. É que até a polícia espanhola confirmou, as forças de segurança espanholas confirmaram que estão a chegar elementos violentos de outras partes, non só de España, sino de fora de España. Lembrense que en Portugal, diante do Parlamento, eu tive de acompañar como correspondente aqueles protestos, non é? No momento da Troika, diante do Parlamento, todos nos lembramos, como aparecían grupos tamén violentos que non sabíamos de onde. É dizer,
e há sempre un aproveitamento.
Sempre há un aproveitamento e há movimentos, porque até está convocada estas manifestações, agora nestes dias, está a haver grupos ultras, non só de España. Portanto, isto é muito preocupante. Um caldo muito, muito perigoso.
Bem, Begonha, mas olhando para a questão política, tudo isto é consequência da insistência de Pedro Sánchez e que optou por amnistiar independentistas, contrariando palavras, as suas próprias palavras, porque anteriormente Pedro Sánchez manifestou que era contra esta situação. Que explicações
podemos
é que podes...
ouvir? Podemos ouvir essas palavras? Não sei se podemos ouvir ou...
Não temos oportunidade, mas de facto...
Não temos, não. Porque eu gostava também de poder ouvir o que ele, porque eu enviei, não é? Sim. Poder ouvir o que ele diz...
Infelizmente, neste momento, não conseguimos ouvir.
Pronto,
mas podes reproduzir, sim.
Se podemos, eu posso reproduzir e os nossos ouvintes podem encontrar estas palavras no site da televisão espanhola e podem encontrar em alguns sites da imprensa espanhola, aliás, por exemplo, no La Voz de Galicia, reproduce isto, porque o Pedro Sánchez, numa entrevista, a televisão espanhola mesmo, na campanha eleitoral do mes de xullo, días antes das eleições de xullo, negou a amnistía.
Exactamente.
Diz que depois de 5 anos de gobernação, iso estaba clarificado, que ele non avanzaría con a amnistía. Están as súas declarações. Está o son do Pedro Sánchez e a imaxen do Pedro Sánchez días antes da, das eleições, e moitas persoas do Partido Socialista votaran en Pedro Sánchez porque confiaban nestas palabras. Então, isto que está a acontecer, que moitas persoas de centro en España, agora estánse a voltar contra o propio Pedro Sánchez, mas agora é tarde, os acordos xa están fechados, isto da amnistía ainda está a dividir máis os españois, non é? E se manter no poder, por se manter no poder, por 7 votos, e ten o sí do Puigdemont para a investidura por 7 votos, sí. Mas o Puigdemont xa diz claramente, isto aparece en todos os lados, nos sites, que esta legislatura será, digamos, irase avaliando día a día conforme se o Partido Socialista cumpre os acordos.
Nós, infelizmente, não conseguimos mesmo reproduzir essas declarações, mas, Olivier, não dá aqui a impressão de que Sánchez está a tentar o poder a todo o custo, de facto.
Eu acho que sim, eu acho que é evidente, não é? Ou seja, é uma grande jogada, taticamente, grande jogada de Pedro Sánchez, não é? E é pena que vejo uma reação da oposição um pouco histérica, que não ajuda também em nada. Aliás, há um grande editorial do Financial Times esta semana, que foi bastante comentado, sobre a Espanha, onde o Financial Times dizia que a grande eloquência do Partido Popular não ajuda em nada em termos políticos para resolver a situação e as tensões dentro da categoria. Para mim, o histerismo, e a grande coisa chama-se Isabel Díaz Ayuso, que eu chamo, eu para mim, habituada nas declarações de histerismo, quando, por exemplo, ela diz que a Espanha já é uma ditadura. Não, mas sinceramente, isto é inacreditável. Ou seja, ouvir uma coisa é condenar Pedro Sánchez, outra coisa é até dizer que é uma vergonha.
São opiniões.
Agora, falar de ditadura nos momentos que estamos a ver na Europa é simplesmente inacreditável. Mas e a oposição não está, na minha opinião, em Espanha, à altura da péssima decisão que tomou Pedro Sánchez.
Mas aqui é possível agora de ouvir o som de Pedro Sánchez.
Ah, ok.
Finalmente vamos tentar.
Ah, que bom, agradeço. Muito obrigada, muito obrigada.
¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?
No, aparte de que no es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados.
Portanto, percebemos aqui, Pedro Sánchez, que agora com um som que não era para ouvir, mas percebemos que Pedro Sánchez está com a sua ação política nesta altura a contrariar as suas próprias
palavras. Há 3 meses, mas o mais importante, eu falo como espanhola, é que temos agora um caldo de cultivo muito perigoso com isto da amnistia. Por quê? Porque temos a todas as associações de suíces, o Pedro Sánchez conseguiu uma coisa que não tinha conseguido ninguém, e é pôr do mesmo lado a todas as associações de suíces. Nós temos suíces progressistas, suíces conservadores, é dizer, de todo tipo, e todos a dizer que isto é totalmente anticonstitucional, que isto vai em contra dos princípios. Temos ao ex-presidente Felipe González, socialista, um dos pais da transição espanhola, a dizer que isto é o fim dos princípios do diálogo e na transição espanhola.
Perante isto, Olivier, muito rapidamente, que futuro para a Espanha? Era a pergunta que eu fazia.
É preocupante, eu diria que uma Espanha dividida, Pedro Sánchez conseguiu algo terrível. Eu acho que os povos da Europa já estão divididos e ele consegue dividir. É pena que não haja uma posição à altura, mas isto eu diria que a situação da Espanha, infelizmente, é um pouco a imagem do que acontece em muitos países europeus, em que os povos estão cada vez mais divididos ideologicamente e a vários níveis.
Muito bem, temos que avançar para os temas nacionais, fica feita a análise dos assuntos europeus.
Eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
E eis que se abriu uma crise política em Portugal com o anúncio da demissão de António Costa na sequência da Operação Influencer. Olivier, todo este caso, do teu ponto de vista, o que é que nos diz de Portugal? Eu sei que a pergunta não é fácil.
Não.
Mas eu reconheço que não é fácil.
Eu diria que diz várias coisas, mas eu diria que há, de facto, um sério problema em Portugal de corrupção. Portugal não é o único país. Eu repito sempre isto, porque às vezes eu sei que a opinião é muito simples. E, nós temos muito mais. Não é bem assim. Eu diria que há uma acessibilidade fortíssima em Portugal por causa da situação económica, que as pessoas já não aguentam nada. Até atitudes que legalmente podem não ser, podem estar corretas legalmente, mas eticamente já não são. Mas as pessoas, mesmo assim, já não aguentam até questões éticas por causa da situação financeira difícil da grande parte dos portugueses. Portanto, eu acho que esta questão da corrupção ela é fundamental e espero que nas próximas eleições seja também, e não apenas do Partido Chega, o Partido Chega, claro, para ele, o jackpot, vamos falar disso daqui a pouco, é o 3-7, para mim é o casino, bem, o jackpot, o bingo, tudo o que tu quiser, não é? Porque eles só falaram disto.
Eurodreams,
não, mas é Eurodreams para eles, exatamente. Que é. Bom, mas eu espero que os outros partidos políticos comecem também a fazer propostas para mais transparência. As democracias, Portugal é uma democracia, como Espanha é, o não tem paciência para ouvir que os países não são democráticos, claro que são.
Sim.
Mas com falhas. E o papel da democracia é encontrar correções, não é, a estas falhas. E para mim é isso que diz muito sobre a crise de portuguesa.
Begonha, faço a mesma pergunta.
Eu tenho uma palavra que este país, eu digo sempre cá, pode-se ouvir em todos os programas anteriores ao longo dos últimos anos, é imprevisível. É imprevisível. Quando analisamos tantas vezes, é dizer, isto demostrou que neste país nunca se pode dizer nada. A actualidade supera a ficção. Mas é que isto ninguém esperava. Sabia-se, falava-se.
E muito menos
lítio.
Tudo numa manhã, não é?
Exatamente, isso tudo numa manhã. Falava-se do lítio, do hidrogênio, do galamba, de como Costa manteve o galamba.
Costa foi vítima dessa opção. De manter galamba.
Aparentemente sim, mas para mim o preocupante é que às vezes os jornalistas falamos mais ou falamos demais. Por quê? Porque não sabemos o que está realmente a ser investigado do lado do Costa. É dizer, agora uma corrente de opinião que está a tentar elevar o próprio Costa. É dizer, nós não sabemos. Ah, ok, eu disse o Presidente da República ontem nesse discurso breve, mas muito clarificador, que temos a suspensão de inocência. É dizer, a presunção de inocência claro. Temos de ter sempre em democracia, não é? Claro. Mas também não se trata de dizer, não, que o Costa é um santo, não fez nada. Não sabemos. Não sabemos. Desde o momento que ele se demitiu tão rapidamente, em tão pouco tempo.
E há quem diga que apenas por causa de um parágrafo que cita António Costa.
Mas nós que somos? Nós somos jornalistas. E os jornalistas temos de avaliar tudo e temos de desconfiar também um bocadinho,
então,
não é?
Peço essa avaliação também ao Olivier. O Ministério Público tem ou não que clarificar esta situação, Olivier?
É um debate interessante que houve em Portugal sobre isto. Portanto, eu não sou especialista jurídico. Portanto, eu não me vou se não te importas, não me vou pronunciar sobre isto. A questão aqui que de facto seria o cume do cume, isto sim, seria o cume do cume, que depois da investigação, não é, chegamos à conclusão que António Costa não tem nada, não há nada contra ele. Isto seria o cume do cume, porque afinal houve uma crise política e não sei o que. No entanto, eu mantenho esta opinião, que eu diria que não é unânime, mas eu diria que ele não tinha outra hipótese. Quando tu tens tantas demissões no passado e agora, a questão das notas e contatos do seu chefe de gabinete, do Galamba, e não só. Ou seja, ele não tinha, e até fez confusão ontem, quando
ou
eu
seja,
ouvi António Costa...
Ou seja, parágrafo bastava ter sido citado João Galamba como arguído e o envolvimento do gabinete do chefe de gabinete era motivo suficiente para a demissão do Primeiro-Ministro. É isso?
Não, sim, para mim é óbvio. E até fez-me confusão ontem, como é que António Costa, e lá surpreendeu-me bastante, ele que considera ainda como animal político um erro que ele comete ontem, mas um erro, a dizer... Que Mário Centeno era uma boa escolha. Ou seja, do tipo, estou agarrado ao poder, estamos agarrados ao poder, e propõe um outro. Não é que Mário Centeno não tenha as competências, não é que está em causa, mas no momento que vive o Partido Socialista, é já propor. Ou seja,
mas, sim,
é terrível. Forma como...
Mas isto é muito interessante, Olivier, porque é assim mesmo. É assim mesmo, um animal político. un animal político que viu isto e que agora ve que isto, pronto, estes 4 meses, 5, 6, porque realmente vai ser até maio, lle van permitir ir aos compromisos internacionais, se callar non se fese a porta, como se pensaba inicialmente, as súas aspiraxoes internacionais, lle permite se manter no poder este tempo. É verdade que é bom tamén para o povo portugués que se permita a aprobação do orçamento, é bom para a estabilidade. Sim. Mas, sem dúvida, aqui há muita coisa que não está contada ainda. E nós, os jornalistas, não nos podemos posicionar sobre um lado. Exatamente. Tipo, porque, vamos ver, o chefe de gabinete dun governo, se sea de España, de Portugal, da Italia, da Bélxica, vamos ver, é que é unha persoa que ten moitísimo poder, unha persoa, claro, de total confianza do primeiro ministro.
Isto
xa é para se demitir, realmente.
E eu pergunto-vos como é que no exterior e nos vossos países esta situação em Portugal foi acompanhada, Olivier?
Bom, nos países francófonos, eu acho que não é só, eu diria que esta notícia foi noticiada, mas claro que há a guerra Israel-Hamas. Portanto, é um, claro, contexto, e além de outra guerra, não é?
Aqui, portanto, em Portugal parece que a guerra acabou. Não, de
exato,
repente,
sim,
né?
Mas lá fora era complicado dar o destaque desta notícia tão forte por causa da situação internacional. Mas também falou-se imenso disto. Por, eu diria, duas razões. Falou-se imenso por causa, bom, além da questão da proximidade geográfica, hein, isto é óbvio, mas primeiro, porque António Costa era uma referência da esquerda europeia. E eu diria quase uma anomalia. Sabemos que Espanha e Portugal, que quantos governos socialistas, por imenso que temos na Europa, não há muitos, não é? E, sobretudo, um homem que consegue a maioria absoluta. Ou seja, um homem da esquerda moderada que consegue a maioria absoluta. Portanto, para um francês cuja esquerda moderada já morreu há bastante tempo, António Costa era um... Uau! Era alguém que dizia... Sim. Bom, era uma figura marcante. Bom, primeira razão. E a segunda razão tem a ver com o Chega. Que é, eu tentei, através do meu trabalho, não é, chamar a atenção dos franceses e dos lá fora, dos países francófonos, para os quais eu trabalhei sobre este tema, que é Portugal está perante uma viragem que eu diria pode ser histórica. Porque não seria a chegada do PSD num governo que seria histórico, sim, seria interessante, mas pronto, o PSD já esteve no governo, não é? Seria o regresso do PSD. Agora existe sim a possibilidade de haver a extrema-direita no governo.
É uma das consequências.
Não estou a dizer que isto vai acontecer. Estou a dizer que é uma possibilidade. Mas, claro, porque o PSD nas sondagens e jovens. Falamos disso na última semana. O PSD nas sondagens pode ganhar, mas vai precisar a partir do Chega. Mas o PSD diz: nós não queremos. E o Chega diz: nós não queremos uma geringonça tipo a Vox, como a Vox fez com o PP. Nós queremos entrar no governo português. Portanto, essa vai ser a chave. A grande questão: PSD Chega, PSD e ele, mas e ele está de acordo para estar com o PSD. Não está de acordo para estar com o Chega, mas é essa questão que vai ser a chave. E lá fora, sim, a dizer, Portugal, o país cuja extrema-direita não existia há 10 anos, ou 12.
Ou a menos.
Há 12 anos. Este país pode ter, em março, uma aliança direita e extrema-direita, pelo menos é algo que não se pode escolher.
Mas em Espanha
sim que foi. Primeira notícia em todos os xornais, non só no xornal para que eu traballei durante tantos anos, La Voz de Galicia, o terceiro, o cuarto xornal de España, non. El País, El Mundo, ABC, principais, La Vanguardia, principais xornais españois, todos a destacar a demisao do Costa. E tamén con precisamente esa sorpresa que se viveu, porque a imaxen do Costa fora de Portugal era impresionante, era moito boa. E agora essa imaxen, por isso eu dicía que esta decisão, se callar, vai permitir o seu nome que non fique tan, tan manseado, non é? Mas realmente foi unha sorpresa brutal. E tamén ontem, e ontem nós estivemos em Espanha, como bem sabem, um dia de muita informação, muita movimentação com a da amnistia, não é? Com o anúncio e com a confirmação de que vai poder ser investido o governo de Sánchez, com o acordo com Puigdemont. Mas, além de tudo isso, destacou-se muito e destaca-se hoje de manhã também muito na imprensa espanhola, nas capas dos jornais, não é primeira notícia, mas destaca-se bastante a decisão do presidente da República. E está-se se pôr a Portugal como un exemplo de democracia, un exemplo de como un primeiro ministro se demite simplesmente por ser investigado. O digo isto porque en España é difícil sí. que alguén
Sería
se dimita.
Isso acontecer, é isso?
E então é como se está a ver en España. Eu explico como se está a ver en España, mas está-se a acompañar con moita preocupação, lógicamente, e sobretudo no caso da nosa Euroreserva, Galiza claro. Norte de Portugal, porque as relaxoes entre a Galiza e Norte de Portugal son fortísimas,
claro,
non é?
Sim. Muito bem. Se o nosso tempo chegou rapidamente ao fim, temos que ter aqui um tempinho para um dos principais momentos deste programa.
Que é o Índice de Tugalidade.
Vamos a isso. Portugal! Índice
de Tugalidade. Muito bem, Olivia e Begonha, eu e o Sérgio hoje queremos saber se vocês já ouviram, e de certeza que já ouviram, a expressão chapéus há muitos. Chapéus há muitos.
Chapéus há muitas.
E sabem o que significa? Chapéus, pois, mas chapéus há muitos.
Chapéus, mas pois. O que nos interessa é um que protege a vento, é?
Pessoas que armadas em espécie.
Exatamente. Não, e, não. Que, e que tentam, sim, tentam não. proteger, ou tentam ajudar.
Chapéus, muitos de nós
chapéus
não são pessoas
espertas. Não. Que tentam, tipo, ai, quando precisares de alguma coisa, eu vou te ajudar, ou cá estou. E depois, no momento da verdade.
É isso.
Eu acho que é mais simples.
Ajudas que estão perdidos.
Eu acho que é mais simples do que isso.
Quando há muita chuva, chapéus há muitos.
Também, mas é quando há muita coisa ao barulho, há muita coisa que podemos pegar, mas na verdade não interessa ser um número, não é? Ou seja, não sei, Sérgio, se concordas comigo.
Sim, acho que é
certo. No fundo é quando, por exemplo, agora os políticos podem dizer muita coisa, mas chapéus há muitos, não é? Nós queremos é ver depois. Eu acho que, acho que é nesse sentido.
Normalmente há uma expressão que se junta a essa expressão, chapéus há muitos, mas não podemos reproduzir aqui.
Porque foi no filme português Canção de Exatamente. Lisboa de 1933 que Vasco Santana disse precisamente isso, Sérgio Costa, que vamos ouvir agora.
Chapéus há muitos, embora!
Ah, mas ele agora não disse o fim. Ele disse, chapéus há muitos, vamos embora. Foi um índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. E vamos fechar com o negativo e positivo da semana. Begonha, negativo desta semana.
Pois o negativo desta semana é ver como está o meu país. Como non pode ser considerado o pior da semana? É dizer, poderia ser moito máis leve, mas non posso ser leve, eu non posso ver o meu país así, porque unha persoa se queira manter no poder a toda custa, non é? Esta imaxen que estamos dar internacionalmente, eu adoro o meu país e adoro todas as diferenças do meu país, as nacionalidades históricas, as linguas históricas, esa diversidade que nos faz tan ricos a todos os níveis. Nunca considerei que a España podería se romper, mas pareceme tan insusto toda esta decisão da amnistía por se manter no goberno e que outras comunidades, como a Galiza, como a Extremadura, como a Andalucía, fiquen por trás en axudas. E que vai a ser beneficiado tantísima uma comunidade autónoma por se manter no poder, realmente é tristíssimo isto.
E Olivier, negativo desta semana?
Bem, tem a ver um pouco com o caso que acontece em Portugal, mas eu diria que é desta semana, mas diria que tem a ver com algo que eu não gosto aqui, admito, que é o duplo discurso sobre o combate à corrupção. Já falei disto aqui várias vezes, que é o que significa o quê? Que é,
assim,
eu
o
entendo
duplo?
Perfeitamente que as pessoas estejam escandalizado com os grandes que roubam, mas a mim faz-me confusão o duplo discurso, que é nós tão escandalizados com a maioria, que muitas pessoas que não pagam os seus impostos. Que isto começa também, para mim, a um pequeno nível. E quando o roubo e a corrupção é algo que acontece a um mais pequeno nível, tem dificuldade em entender como é que dão lições aos grandes. Tem algumas dificuldades, admito. Não é? Ou seja, quando tu és ladrão, a partir, não estou a perceber porque é que tu dás lições de moral aos ladrões. A economia paralela em Portugal representa 35% do PIB, segundo um estudo recente do Porto. 35%. E eu vejo a moral de pessoas que não passam faturas, que não querem passar faturas. Tu vais numa loja, não há MBWay, não há multibanco. Vejo sistemas para pagar menos impostos.
Muitas vezes não há multibanco, Olivier, porque tem que se pagar taxas.
Isto eu sei. Mas isto eu sei. Mas, ou seja, isto é outro debate. Gostava de ter um debate outro dia, porque às vezes não sei tão simples como isso.
Certo,
mas, tudo
certo.
Bem. Mas às vezes, como é verdade, tens razão. Mas não é isso. E vejo pessoas que não pagam os seus impostos devidamente. andam a roubar o Estado, mas lá está, como dizem que o Estado anda a roubar, e tudo isto não se fala. Da corrupção também ao pequeno nível, porque a corrupção, quem, toda a gente, é tão lógico dizer que está contra tudo isto. Toda a gente, ser esquerda, direita, toda a gente é contra isto. Agora, o que é importante também é lutar no dia a dia, nas pessoas que não pagam os seus impostos e os outros têm que pagar para quem não paga. Eu espero que isso seja um tema da campanha das legislativas.
Muito bem, veremos. Positivo da semana, Begonha.
Mas vamos com duas coisas.
Em 30 segundos.
Positivas. Primeiro, hoje é o aniversário do meu marido, Francisco, está de parabéns. Portanto, sempre vou celebrar mais um ano de vida e estar juntos.
Feliz cumpleaños.
E outra coisa muito boa, domingo passado, quando voltava a Portugal, parei, há tempo que já não parava, no picnic dos leitões. E falo depois. Não falo para que me façam preço especial, não, falo depois de estar. No picnic dos leitões, em Meallada, olha, é um dos melhores restaurantes, é rápido. O leitão é maravilhoso, primeira vez que digo. A simpatia delas é... numa hora almoças que o sabor português.
Eu adorei a dupla positiva, sim, sim, que é o aniversário do marido e o leitão na minha
aliada.
Eu só espero que não haja uma ligação entre os dois. Ah.
Olha, não sou tu, estás apaixonado, é?
O positivo da semana.
Não. O positivo tem a ver com uma grande escritora portuguesa, que é Lídia Jorge, ganhou um prémio Médicis em França, um dos prémios literários mais importantes em França. O livro chama-se Misericórdia num mundo do tão maluco, esta senhora que é tão doce a escrever e a ouvir, é de uma classe brutal, a Lídia Jorge. Fiquei orgulhoso de sendo ela portuguesa, termos aqui em Portugal uma escritora tão forte, não é? O seu livro chama-se Misericórdia, é um livro, vou comprar porque a história que é genial, que é uma ficção, hein? Mas inspirado na vida da sua mãe, que esteve internada na Santa Casa de Misericórdia nos últimos anos, e a mãe só escrevia uma palavra por dia, depois ela gravava, e a partir dos pequenos textos da cidade mãe dela, que tinha 100 anos, acho eu, a Lídia Jorge vai escrever poemas do que é que a sua mãe teria eventualmente quis dizer através de uma palavra ou de uma gravação áudio. Olha, eu acho que no mundo que nós estamos a viver, um pouco de poesia de Lídia Jorge, desta inteligência notável de título português, faz bem.
Lídia Jorge é uma senhora.
Foi o visto de fora, meus amigos. Para a semana estamos cá outra vez.
Bom fim de semana,
às 10 da manhã.
Tchau, obrigado.
Um bom fim de semana a todos, e para quem nos ouviu ou quer voltar a ouvir, pode ouvir também em podcast. Até já.